Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa da pós-graduação em comunicação da Uninter. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, assim como prometido no nosso último programa, sobre tendências em mídias sociais. Eu já discuti um pouquinho desse tema aqui numa live, né, junto com a professora Aline, sobre redes sociais, mídias sociais e mídias digitais. O conceito de mídia social, na verdade, ele vai abranger a questão de um meio para propagação de conteúdo, né, para produção desse conteúdo e propagação do conteúdo, e ambiente de convergência midiática e de interação com o público. Então, se antes o público era passivo nessa interação, né, nesse consumo, hoje a gente não consegue separar tão bem assim consumidores de produtores, né? Isso tudo acontece de uma forma só. Então, ao mesmo tempo que eu estou consumindo, eu também produzo, ajudo na produção, aquela coprodução, que foi tema, inclusive, da última palestra que a gente teve na pós-graduação em comunicação com o professor Maurício, né? Naquele projeto Vem Saber, que uma vez por mês a gente apresenta as palestras na área de comunicação. E, claro, em todas as áreas da pós-graduação também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas tendências nas mídias sociais. E quando a gente fala de tendências, é importante entender por que trabalhar com tendências, né? Nas últimas décadas ali do século XX, no finalzinho do século XX, a gente teve uma reviravolta nas questões aí macroestruturais, macroambientais, né? Então, essa mudança para uma volatilidade muito maior no comportamento das pessoas, né? Não só de consumidores, mas também de cidadãos, né? Que antes da gente ser consumidor, a gente é cidadão também, né? Ou deveria vir antes, né? Essa expressão do consumo. Mas a gente tem uma volatilidade muito grande. Se antes as coisas permaneciam as mesmas durante muito tempo, os comportamentos eram perenes, né, assim, durante um tempo maior, agora não. Agora eles são muito mais rápidos, eles se transformam muito com mais velocidade, né? A questão da liquidez lá que o Bauman trata é um pouquinho disso, né? Tudo é muito líquido, tudo se transforma muito rápido e se adequa ao que é necessário de forma muito constante. Então, por isso que a gente precisa estudar tendências. Se antes a gente pesquisava e aquilo se mantinha durante muito tempo, hoje em dia não é bem assim. A cada, né, período de tempo, a gente tem uma transformação muito grande. Morrem as grandes narrativas, né, e também o cotidiano, a vida, né, ali, a nossa rotina se torna importante, inclusive nas narrativas que vão parar lá no audiovisual, por exemplo, no YouTube, né? Se a gente pegar as narrativas que se passam lá no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram, são muito recorrentes, assim, de uma rotina, né? Não são grandes épicos, né? Históricos, assim. Então, tem tudo a ver com essas transformações. Então, entender tendências, né? A gente tem uma importância grande por conta dessas transformações. Então, o que, que vai vir daqui a um tempo? Então, essa é a importância de entender tendências. E nas mídias sociais, a gente faz isso pela quantidade de dados que elas nos permitem analisar. Em um ambiente de transformação rápida, é importante a gente monitorar. Então, quais são essas opiniões, interesses, atitudes, para conseguir direcionar melhor, né, todo o nosso planejamento de comunicação nessa base. Para entender um pouco mais dessas tendências, né, principalmente do último ano e o que vai vingar aí para 2021, como eu falei, rápida transformação, a gente vai usar o relatório da We Are Social, que é uma agência, na verdade, de criação com orientação para a parte social, para a parte digital, fundada em 2008 e com presença global. Por conta dessa presença global, eles conseguem fazer estudos que são, assim, bem aprofundados, né? Você imagina analisar uma marca só numa mídia social de um período do tempo, que é mais ou menos o que eu tenho feito agora, né, nesse período do doutorado. Se você fizer um recorte, ah, eu quero analisar só uma temática específica de publicidade, então só a publicidade que falaram sobre o social, e você fizer um recorte de todos os comentários dessas publicidades, vamos supor que dê 6, 7 publicidades que você achou lá no Instagram, você vai ter uma quantidade gigantesca de dados só nesse recorte, né? Mais de 10 mil comentários. Você imagina isso multiplicado, né, em vários ambientes e com uma temática livre para achar tendências. A quantidade de dados é absurda. E aí eu preciso também saber como trabalhar esses dados, né? Isso é importante. Então a gente vai pegar um pouquinho desse relatório da We Are Social para entender quais são as tendências que eles tiraram desses dados e também dar alguns exemplos possíveis dentro desse mapeamento, tá? Fiquem bem à vontade, né? Se quiserem compartilhar aí algumas ideias de vocês, pensar em alguns exemplos, outros que eu não vou citar aqui, quiserem interagir, enfim, mande aí a sua sugestão também. A gente vai divulgar uma parte desse relatório também, vai estar presente, a gente tem as duas redes sociais, uma do Facebook e outra do Instagram mesmo. Você pode achar ela com o nome de Pós-Uninter Comunicação. Então, com esse nomezinho, você já acha lá nossas mídias sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pode interagir também por lá. A gente sempre deixa alguns conteúdos que são interessantes nesse sentido da comunicação. O ano de 2020 foi, né, aquele ano assim complicadíssimo. Até um ano atrás, a gente não tinha o primeiro caso registrado de Covid aqui no Brasil, né? Então, o nosso mundo era completamente outro. Dá a impressão que a gente está há 20 anos, né, nesse mesmo contexto pandêmico, mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, percebam como mudou a nossa rotina, e não só a rotina, mas também os negócios, também a forma de fazer jornalismo, forma de se relacionar com o público de interesse da organização, mudou completamente. Quando a gente pega esse ano em comum, o mundo digital teve uma explosão. Por conta dessa nossa maior, né, estada em casa de quem pode, mas também por uma reflexão aí do que realmente é importante para a gente nesse contexto pandêmico. Quais são os nossos valores? Com quem que eu quero me relacionar? Não é à toa que a gente tem uma quantidade de separações grandes também nesse momento. É uma reflexão, né, da vida como um todo. E aí, nesse contexto, o digital mudou de forma absurda. Então, os dados que eu vou trazer aqui são da We Are Social e do relatório deles também, que se chama Think Forward, para pensar aí o 2021. O que vai acontecer em 2021? Quais são as tendências das mídias sociais? Bom, para a gente começar, então, 500 milhão, né, de usuários ingressaram nas mídias sociais no último ano. Se a gente for juntar todo mundo que é novo nas mídias sociais, dá mais de 500 milhão de usuários, né? É muita coisa, gente, é muita coisa, né? Então, é um ambiente, é um canal, digamos assim, de comunicação que a gente tem muito forte, né? Pode ser com o consumidor, mas pode ser também com o público em geral. Então, a gente tem mais aí de 4 bilhões de pessoas, né? Tem 4 bilhões e 200 milhões de pessoas nas mídias sociais, né? Entrou bem o bilhão e a gente foi para 4 bilhões. No entanto, ainda tem lá 3 bilhões, né, de pessoas no mundo inteiro que não usam, né, nada com base em internet. Então é bastante gente, né? Embora o público que use ainda seja maior. Então a gente tem também maior tempo gasto no celular. A questão da mobilidade e o conteúdo ser adequado a essa mobilidade é importante, né? Quando a gente pega um celular, por exemplo, geralmente você mexe nele com uma mão só, né? Se bem que hoje em dia, né, a maçã lá tá desse tamanho já, né? Tem que mexer com três mãos, eu acho, porque é gigantesco. Mas esse formato aqui, que é possível para o nosso dedo, é importante para conteúdo. Então, né, você não dificultar a experiência do usuário também na plataforma que vai ser intensa, o uso na mobilidade é importante. Então, maior tempo gasto no celular e maior acesso das mídias sociais também pelo celular. A gente teve em 2020 aí para 2021 uma tendência que vai se manter, que é a explosão do e-commerce. E nesse aspecto, eu queria mencionar a entrada de gente que nunca usou o e-commerce na vida, porque ainda tinha uma desconfiança. Ah, mas será que eu, né, vou fazer uma compra e meu cartão vai ser clonado? Ou tenho problema de segurança? Ou mesmo a fácil usabilidade, né, das plataformas aí de e-commerce. Então, isso é um dado interessante, né? A gente teve um acréscimo gigantesco de novos entrantes, pessoas que nunca tinham comprado e agora precisam comprar. A gente precisa falar diferente para essas pessoas, né? Uma pessoa que já usa, que já compra corriqueiramente e tal, é diferente de uma que está entrando agora. A gente precisa facilitar a experiência desse usuário. E para esses novos entrantes, a maioria também, uma quantidade significativa, é o que a gente chama de surfistas prateados, tá? Que são pessoas com mais de 50 anos, prateados por causa do cabelo branco, né? Mas no meu caso, eu já sou um surfista prateado, né? Mas assim, são pessoas com mais idade, né? 50 anos ou mais, que também são novos usuários nesse ambiente. Então, isso cresceu muito, né? E a gente vai ver que o Facebook, por exemplo, ele perde uma quantidade de usuários mais jovens, né, que migram para Instagram, outras mídias sociais, mas ele ganha uma quantidade significativa aí de pessoas um pouco mais velhas, tá? Então isso é importante também. Além do e-commerce, a gente tem lá a busca mais detalhada sobre marcas e produtos. Se antes eu só digitando no Google já abria lá a indicação que vinha do Ads ou a própria ranqueamento de SEO, agora não. Agora eu vou tentar entender um pouco mais desse produto, tentar pesquisar um pouco mais dessa marca, se as ações que ela faz são coerentes com o que ela está falando. Então, essa pesquisa um pouco mais detalhada de uma vigilância no consumo também tem ocorrido com mais intensidade, indo além dessas indicações, né, do SEO, principalmente quando a gente fala aí do Google, tá? E a questão que, embora seja um mundo gigantesco, né, da conexão com a internet, a gente ainda tem bastante gente fora disso. E a qualidade de conexão também importa. Então, no Brasil, a gente também tem uma dificuldade nesse sentido, embora seja um dos maiores consumidores de mídias sociais do mundo, né? Vocês vão ver que a gente sempre está entre o quarto lugar, quinto lugar, às vezes terceiro, dependendo da mídia social, ok? Então vou falar um pouquinho agora sobre as principais mídias sociais, os números delas, aí de 2020, e depois eu vou entrar nas tendências, nas seis tendências desse relatório da We Are Social, ok? Qualquer coisa, mandem aí as dúvidas, sugestões, enfim, o que que vocês acreditam que tem sucesso aí em 2021, tá bom? E o que vocês também têm visto, né? Muito do que eu vou comentar aqui, vocês vão falar, nossa, mas é real, né? Eu tenho visto isso no, na minha timeline, eu tenho visto isso no, nos meus stories. Isso é importante também de ficar antenado, né? Eu sempre falo que comunicador tem que ser uma esponja, tem que absorver de tudo, né? No que está em volta. Então, dos cinco sites mais visitados no mundo, de todos os sites mais visitados no mundo, quatro são sites de mídias sociais. Então, o primeiro, né, site não é, né, uma mídia social, mas é o próprio Google. Mas o segundo é o YouTube, o terceiro é o Facebook, o quarto o Twitter e o quinto é o Instagram. Então, assim, se a gente for pensar na relevância, né, dos sites hoje no mundo, as mídias sociais despontam como as principais. E obviamente que a gente tem uma concentração, né? Se a gente for usar aqui o livro Big Tech, né? É uma grande referência que fala sobre essa concentração gigantesca de dados em poucas empresas. Então, né, se a gente for pegar a Alphabet e o Facebook, né, detém a maior parte dos dados em mídias sociais hoje em dia. Então, isso é importante também de ser sinalizado, porque vai ter uma série de consequências aí no tratamento dessas informações, inclusive para o consumidor, né? Detalhamento dos dados do próprio consumidor. Então, isso também é importante de ser dito, né? E é sobre essas principais que a gente vai falar hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o TikTok, porque ele acabou entrando aí na lista das principais mídias sociais. Mas eu vou me concentrar mais nessas principais que eu citei ali. Então, começar com o Face, né? O Face é a maior mídia social, ainda é a maior. Eu tenho feito uma pesquisa com jovens, né, sobre publicidade de causa, mas uma das etapas da pesquisa foi também entender como que eles entravam em contato com as marcas. E aí eu perguntei, né, se eles ainda usavam Face, né, com várias rodas de conversa no Brasil inteiro, com pessoas do Brasil inteiro, né, de diferentes regiões. E aí foi muito engraçado, porque eles começaram a falar assim: não, Face eu só uso como calendário, né, eu só entro para saber quem que vai fazer aniversário ou quem já fez e eu não dei parabéns. Então acabou virando quase uma sátira ali do Facebook para esses jovens. Mas lembrando, ela ainda é, né, a mídia que tem mais usuários, aí a mídia social que tem mais usuários, embora não seja a de maior interação desses usuários, né? Então a gente tem aí 2 bilhões e 700 milhões de usuários, né? O maior público de publicidade na faixa dos 25 a 34 anos. Então perceba que o maior público, né, não é a geração Z, mas sim a geração Y. Né? Na verdade, o finalzinho da geração Z ainda pode pegar, 25, se a gente considerar, mas a maioria é geração Y, né? Os nascidos ali 80 até 95, 96. E o aumento considerável, como eu já citei, de pessoas de mais idade aí ingressando no Facebook. E o Brasil é o quarto, né, maior usuário do Facebook. Então, isso é bem representativo ainda. Ah, não vou mais fazer publicidade, ou ah, ninguém usa mais. Cuidado, não é bem assim, né? A gente ainda tem uma boa parcela lá, embora as interações com os usuários tenham caído bastante, né? Nos últimos anos, a gente assistiu, inclusive, o Facebook fazendo publicidade aí em mobiliário urbano, né? Que era uma raridade para a empresa. Então, só essa síntese assim, é importante da gente pegar. Do YouTube, que é a segunda, né, principal, são 2 bilhões e 29 milhões. Então, assim, dá a impressão que não é muita coisa, né, mas a gente está falando em milhões de usuários, essa diferença. Então, sim, é bastante significativo. O público continua como principal da publicidade de 25 a 34 anos, majoritariamente masculino. E as tags mais pesquisadas, né, as marcações e as buscas mais feitas, né, são com relação à música. Então, o YouTube tem essa conexão com música muito forte, né? E também uma das maiores pesquisas que aconteceu em 2020, isso é interessante, foi da palavra TikTok, né? Então, pesquisando algo da produção de vídeos em uma outra mídia social, que era trazida também para o YouTube, ou tutoriais que ensinavam como fazer essa produção lá no TikTok. Então, essa transversalidade das mídias também vai ser relevante aqui para a gente. A produção audiovisual, né, vai beber muito dessa fonte. Outras palavras pesquisadas também no YouTube em 2020 que despontaram foram Minecraft e Cartoon, né? Então, muito ligado ao público jovem, né? Se a gente pegar aí alguns influenciadores digitais, são eles que despontam aí também no Minecraft, né? Então, falando de Minecraft, é a política. Então, a questão do unboxing, né? Perigosíssimo, né? Da publicidade que sai da TV e vai para o digital. Então, essas questões também são tratadas no YouTube. Então, muito do seu consumo também aí do público jovem. WhatsApp, né? Se a gente pegar ali 2 bilhões de usuários, ainda tem, né? Mas eu vou me concentrar mais em outras mídias, como eu falei anteriormente. Tem o Facebook Messenger, que, né, para um brasileiro, que a gente meio que atrela muito ao próprio Facebook, é quase uso obrigatório, né? Então, ela vem lá em seguida do WhatsApp. E o Instagram, esse sim, aí com 1 bilhão, né? Então, 1 bilhão a menos já do que as outras mídias, mas 1 bilhão de usuários, 1,2 bilhão, que é bastante coisa. E aí, o público de 18 a 24 é um pouco maior, né, do que nas outras mídias sociais, aquela migração que eu falei. Então, paro de interagir um pouco no Face e interajo mais no Instagram. O Brasil é o terceiro, né, colocado em número de usuários no Instagram. Instagram originalmente, né, é a produção de um brasileiro e que foi comprado posteriormente. Então, se a gente pensar assim, alternativas para o Instagram, que é um dos pontos, né, fundamentais citados naquele livro que eu falei do Big Tech, é de achar alternativas regionais para essas grandes empresas, né? Então, que alternativa a gente teria para o Facebook, para o WhatsApp, né? Outras alternativas aí. Quando esses caras pisam na bola ou quando eu não confio mais meus dados neles, em quem que eu posso confiar? Então, uma das soluções seria, né, incentivar aí startups ou empresas regionais para tomar esse espaço. Além do Instagram, a questão além do próprio marca Instagram, né, que é a mais seguida no, na mídia social. As outras marcas que vêm em seguida são de celebridades, então são de personagens aí, influenciadores e celebridades da agenda pop, né? Principalmente da música e também do futebol. E uma marca, né, digamos assim, mais institucional, que é a National Geographic, ela vai aparecer só em 11ª posição. Então, isso é interessante, né? Como que essas personalidades, essas celebridades, que são marcas também, super valiosas, mas elas adotaram esse espaço, né? Assumiram o Instagram como propriedade delas, né? E aí, depois a gente tem o Twitter, com bem menos usuários, 353 milhões, só majoritariamente masculino. Foi um espaço que se adotou muito para o debate político, né? E aí a gente tem um alongamento desse potencial de idade. Então, o Twitter ele tem uma estabilidade aí nas idades, né? Então, desde 18 até 49 anos. Então, ele se mantém meio estável entre as idades, provavelmente com usos diferentes, mas, né, todos aí na mesma mídia social. E o Brasil é em quinto, né? No Brasil não é tão popular assim quanto o Instagram. Mas se a gente for pensar o perfil aí que eu falei da política entrando no Twitter, né? A maior marca que a gente tem lá dentro, né? Uma marca pessoal, é o próprio Barack Obama. Então, se a gente lembrar dessas eleições, desde das eleições do Barack Obama, o Twitter tem revolucionado, né, o cenário político. E depois vem as figuras pop e futebol também, né? Cristiano Ronaldo bombando em todas essas três últimas que eu falei aqui, que é muito interessante, né? Ver também a possibilidade de mobilização do futebol. E o TikTok aparece lá em sétima, mas entrou na lista, né? Super recente, de uso, né, que deu uma explosão, já vem diminuindo um pouquinho, mas conseguiu entrar na sétima posição aí com um crescimento bem forte. Então são esses os números assim principais de 2020 das mídias sociais, mas eu ainda não falei das tendências, né? Quais são as tendências aí que a gente tem fechando o nosso programa de hipermídia, né? O que que a gente tem ali? Então são seis tendências para a gente fechar. E uma delas, né, eu vou dar um foco um pouquinho maior, que é interessante, mas vocês vão vendo que uma puxa a outra, né? Então, é importante ver essas questões. Tudo isso que eu falei de dados aqui vão levar a essas tendências que a gente tem nas mídias sociais. Beleza. Então, vamos lá para cada uma delas. Fernanda, tem algumas participações aqui, né? Sou eu, Otávio, Lígia Dias, dando boa noite. A Fernanda aqui, né, mandando no rádio onde trabalho, a maior interação dos ouvintes, em sua maioria jovens, ainda acontece pelo Facebook. Olha aí. Tem uma diminuição, né? Mas como eu falei, ainda é a principal mídia aí usada no Brasil. Ela ainda é a primeira. É claro que é uma leitura do interior do estado catarinense, mas ela ainda é, né, no Brasil a mais utilizada. E aí eu acho que também os segmentos, né, eles variam bastante nessa relação. Mas as interações, né, em geral com marcas, tendem a ser maior agora pelo Instagram, tá? Então, as seis tendências aí, quais são elas, né? Seis tendências do Think Forward. Primeira delas é vida simples, tá? Então, o digital tem sido usado aí para reconectar com valores, né? Principalmente por causa da pandemia, né? O que que eu tinha de excesso na vida, de tanto tempo que eu gastava nas mídias sociais, mas o que realmente importa? Então, essas pesquisas ali do cotidiano, né, como eu já comentei, de aproveitar mais a vida, como que eu posso aproveitar meu tempo livre, seja com exercícios, seja com a yoga, seja cuidando de planta, né, que a gente brinca aqui, ou pesquisando sobre assuntos que não eram do meu trabalho originalmente, mas que eu me interessei durante a pandemia, a gente vai buscar lá. E com uma tendência de tornar a vida mais simples, tá? De tirar os excessos. Então, acho que essa é a primeira tendência. E aí, como que a gente pode aproveitar isso como produtor, né, de conteúdo, como uma marca, como uma empresa ou como uma pessoa mesmo, né? Fornecer conteúdos que sejam facilitadores da rotina é importante, né? Então, se eu sou uma empresa de arquitetura, eu não preciso falar só do apartamento em si, eu posso falar de decoração, posso falar de parques na cidade, posso falar de regiões da cidade, bares, restaurantes, entregas em domicílio, como facilitar a vida da pessoa, né? Se eu sou uma padaria, eu posso falar como a pessoa, né, pode ter uma receita mais acessível para ela fazer em casa, mas convidar ela ou falar que eu tenho os ingredientes, né, para serem vendidos ali, também é uma possibilidade. Então, tornar a vida mais simples, né? A gente aprendeu que com a pandemia, tudo que é em excesso, né, realmente atrapalha, e a gente foi reduzindo ao máximo, né, a nossa rotina. A segunda tendência, né, aí praticada, é a mobilização, né? Basicamente ali o ativismo pelas mídias sociais. Então a gente vê que esses ativismos começam a dar resultado no offline, né? Isso não é novidade para ninguém, a gente está vendo aí os 10 anos de Primavera Árabe, mas a questão que fica aqui é como que eu vou produzir essas comunicações para que esse ativismo tenha resultado. Então, a gente está assistindo aí, né? Ontem foi o paredão lá, né? Muito comentado do BBB, mas ele mobiliza certa agenda, obviamente que pelo formato dele, pela narrativa do veículo de comunicação, mas ele tem motivado bastante a discussão aí, de ativismos possíveis. E como as mídias sociais são uma fonte poderosa para você mobilizar pessoas no mundo inteiro, né? Se a gente fala de sustentabilidade, isso acontece. Se a gente fala da saúde, né? Isso também acontece. Se a gente fala, da questão racial, isso foi muito importante, né? No final de 2020, mas também no início de 2021. E aí as formas como isso tem acontecido também são interessantes, né? Geralmente para incentivar a participação do usuário com o challenge, né, ou os desafios aí que a gente tem para os usuários. Isso ficou muito evidente. Então, fazer com que a pessoa interaja, não só poste, mas também, né, participe desse desafio, que ele tenha um sentido, tenha uma narrativa interessante, que seja curtinho, que faça parte da vida, mas que faça a pessoa sair do sofá, né, e fazer algo no offline, é importante. Então, essa foi uma tendência bem explorada pelo relatório, tá? Então, isso também nos dá uma certa sensação de que empresas que ficam fora dessas discussões e personalidades também têm sido cobradas, tá? Então, isso é bem interessante. Ainda vale, Grace, tá? Eu acho que ainda vale, depende muito do público, como eu falei, nesse relatório, né, de postagem no Face, que a Grace pergunta para a gente se ainda vale postar no Face. Nesse relatório você consegue ver da We Are Social por idade, tá? E aí, como eu comentei, a gente teve uma entrada aí de pessoas um pouco mais velhas que têm que aprender, né, a usar a ferramenta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas também tem essa questão aí de quem é teu público, né? Então ainda é a maior rede social, ainda é a maior mídia social do Brasil. Continuando aqui as tendências, depois dessa a gente tem a humanização, então essa questão da intimidade, né, também sendo levada para a mídia social. A gente ainda tem uma constante das mídias sociais, que é de que elas fazem muito mal na nossa rotina, né? Do ponto de vista de ser um vício, de provocar discussões que nem sempre são saudáveis. Então, a tendência da humanização, que é muito presente em marcas como a Magalu, por exemplo, né? Ou a Natura, que já usam o antropomorfismo de marca, que é ter uma personagem, um avatar ali para conversar e tentar humanizar, mas atender os problemas das pessoas, tentar falar com um humano também, né? Então, eu falo muito isso para as marcas, né? A gente liga lá e não consegue falar com uma pessoa. Então, né, voltar um pouco e ter esse atendimento mais olho no olho, mais humanizado mesmo. E a gente tem visto nas mídias sociais a postagem de coisas da intimidade. Ah, professor, né, isso daí já sempre teve, né? A questão da intimidade corporal, do sexting, né, que a gente chama de mensagem de texto ou de nudes ou coisa do jeito. Não, mas não é disso que eu estou falando, é da intimidade da rotina. Por exemplo, passar creme na cara, ver qual que é o efeito que vai dar, mostrar você todo, né, feio, com outras estéticas ali que não sejam as estéticas da perfeição. Se antes as mídias sociais traziam uma estética muito forte de perfeição, com a pandemia isso mudou um pouco. Então as rotinas passam a ser um pouco mais verdadeiras, ok? Então essa é uma tendência grande que eles trazem também nesse relatório, né, de você mostrar mais a vida como ela é. Né? Aqui no Brasil a gente conseguiu até transformar live em superprodução, mas a ideia das lives era fazer com que a estética amadora também seja favorecida e ganhe uma amplitude. No jornalismo a gente conseguiu isso. A gente aceitou novos modelos de jornalismo durante a pandemia. Né? Na hora de fazer um show a gente quis fazer uma superprodução, né? Mas ainda assim a gente tem exemplos de lives menores, mais intimistas, né? Que é os artistas ali conversando, bebendo, tocando, tudo ao mesmo tempo. Quarta tendência, né? Confiança nos ídolos. Eu preciso saber quem são esses meus ídolos, o que que eles fazem além do rostinho bonito, além do artista pop, mas o que que ele faz além disso, né? Eu já coloquei ali a questão desde jogar Minecraft até política. Então, eu quero saber um pouco mais sobre esses meus ídolos, que eu dou tanto crédito, né? Que eu aposto tanto, dou tanta confiança, mas o que que eles estão fazendo com esse espaço digital? Então, essa é a quarta tendência. A quinta, diversificação de plataformas para interação. Então, usando velhas ferramentas com novos usos. Socializar em games em vez de só jogar, né? Ó, também era uma coisa que já existia, mas isso cresceu. Então, você está ali jogando, mas está mais interagindo e conversando com outras pessoas e marcando coisas para fazer fora do jogo do que possivelmente jogando. Usar o Instagram como mídia de texto e não de imagem, né? Escrever textão junto com uma imagem pequena. Muito usado em 2020 para 2021. Em vez de ir no show, assistir a live. E, né, isso é um exemplo de você ressignificar algo que já existia. Então, essa é a quinta tendência. E a última, para a gente fechar, é a interação com fontes colaborativas de criatividade, ou seja, coprodução. Foi o que a gente falou lá na palestra do professor Maurício, essa co-criação e não apenas ser um espectador. A cultura do TikTok trouxe muito isso. Então, você pega uma base semi-pronta, né, de um audiovisual e você produz a partir dessa base semi-pronta. Então, vai colaborar com vários indivíduos e, inclusive, interagir com eles para ver qual que é a produção que ficou melhor ou pior, né? Eu já, eu nunca, eu já, eu nunca, tal, não sei o quê. Então, você já tem uma base pronta e depois vai só trabalhando com isso. Os filtros produzidos também para o Instagram são recorrentes nesse sentido. A Dua Lipa, quando, né, fez uma música colaborativa no TikTok, também, né, pediu para os fãs mandarem ali colaborações para fazer uma música. Então, são essas as tendências que eu queria destacar com vocês, que estão no relatório lá da We Are Social e no Think Forward, tá? Então, só respondendo mais uma aqui, o Telegram também está lá no relatório. E hoje eu diria assim, a criptografia, ela é importante, tá, no processo, mas a partir do momento que a gente assina um termo, né, de uso, o ideal seria ler o termo de uso, porque em todas elas a gente deixa alguns dados disponíveis. Por exemplo, no Facebook, a nossa foto de perfil, ela é praticamente possível de usar para tudo, né? Então, tomar cuidado com com essas possibilidades que os contratos que são assinados digitalmente permitem, tá? Mas ali no caso é usar a mensagem, né? O que aconteceu no WhatsApp é usar a mensagem para questões comerciais, né? Todas as mensagens ali, um grande conteúdo. Então, de novo, né? O uso da intimidade. E como a gente tem visto essa nossa intimidade? O consumidor tem se dado conta que isso é dinheiro, né? Tudo que a gente não paga, a gente é produto. Então, o consumidor acho que tem se dado conta disso para ter um poder maior também para pleitear nessa relação entre mídias sociais e consumidor. Beleza, gente? Acho que foi um panorama, assim, né, em 36 minutos, mas espero que vocês tenham gostado. Vou mandar para vocês também o link lá, mas é fácil, é só digitar We Are Social no Google, né, ou direto ali em outro buscador, que vocês encontram esse relatório. E as tendências são encontradas no outro relatório da mesma empresa, que se chama Think Forward, né? Então, pensar adiante ali, né? Pensar o que que vem aí pela frente. Ok? Acho que essas são as tendências. A gente tem bastante exemplo aí que eu dei durante essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês usem isso também aí nas empresas de vocês, nas organizações de vocês, para terem melhores resultados com as mídias sociais. Na nossa próxima aula, no nosso próximo programa, né, do Hipermídia, a gente vai ter um papo sobre a questão do texto digital e dessa literatura digital, quais são as possibilidades dela, com a tutora dos nossos cursos em comunicação, que eu também vou apresentar para vocês durante o programa. Tá bom? Então fiquem de olho que a gente vai conversar um pouquinho sobre o hipertexto na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Valeu!
Programa Hipermídia.